Paraná em Rede está de volta.
Pesquisadores do Paraná estão na Antártida para descobrir mais sobre o nosso país e o mundo a partir de pesquisas no continente de gelo. A base de pesquisa volta a funcionar depois de 8 anos, quando um incêndio destruiu as instalações. A reportagem é de Amanda Yargas.
A nova base científica brasileira na Antártida já recebe os primeiros pesquisadores. Reinaugurada depois que o incêndio destruiu as instalações em 2012, a Estação Antártica Comandante Ferraz recebeu um investimento de US$100 milhões para sua reconstrução. O novo centro de pesquisas tem 4.500 metros quadrados com 17 laboratórios e 250 pesquisadores são esperados para a temporada de verão. Um dos cientistas que está na base é o professor César de Castro Martins, do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná. Ele explicou o que esse novo ponto de pesquisa significa para a comunidade científica brasileira.
Coloca a pesquisa antártica brasileira num novo patamar, já que é uma estação muito moderna e permitirá que os pesquisadores possam desenvolver pesquisas de ponta, ajudando a entender algumas questões de ordem global, mas também fazendo algumas relações entre o que ocorre nesse continente gelado e também o que ocorre no Brasil de uma forma geral.
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, selecionou 16 propostas de pesquisa para serem desenvolvidas na base nos próximos 4 anos. As investigações incluem várias áreas, como química, biologia, microbiologia, botânica e oceanografia, e tem foco no entorno da estação e em ilhas próximas. De acordo com o professor César de Castro Martins, a presença de elementos que resultam de atividade humana no ambiente preservado da Antártida demonstra como nosso modo de vida está refletindo no planeta como um todo.
O continente antártico, ele não é habitado, não tem atividades industriais, então ele é como se fosse a última fronteira de um ambiente preservado que nós temos na Terra. Então, estudos que são feitos na Antártica comparado com outras regiões do planeta, né, elas permitem que a gente entenda como um ambiente que deveria ser natural, não impactado, ele está respondendo às alterações feitas pelo homem em outras regiões do globo.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
O retorno das atividades na base animam a comunidade científica, mas por baixo da estação ultramoderna está uma preocupante memória do incêndio que destruiu as instalações antigas. O Ibama identificou 7 mil metros cúbicos, ou seja, 3 piscinas de sedimentos contaminados. O governo federal inaugurou a base sem fazer a limpeza e, pior, ainda não sabe como proceder para retirar os resíduos sem comprometer o ecossistema frágil da região Antártida. Quando uma criança morde ou é um pouco agressiva com outras, o que isso significa? A doutora Lucy Pfeiffer responde a questão na coluna Pequenas Conversas de hoje.
Pequenas Conversas. Olá, estamos de volta com a coluna Pequenas Conversas. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista. Numa parceria da Rede AERP e do Dedica, falamos sobre crianças. E eu queria perguntar para vocês, especialmente para quem trabalha com crianças pequenas, com adultos que têm seus filhos pequenininhos, até 3, 4 anos, o quanto vocês já não se assustaram com bebês que acabam fazendo pequenas agressões entre um e o outro? O que será que significa isso? Nas escolas de educação infantil, muito comum, e existe um limite aí do esperado até aquele que seria um sinal de alerta que algo de errado está acontecendo com essa criança. Se falarmos das trocas de objetos e de a criança que toma do outro, e isso é muito comum até os 4 anos, temos que pensar que para que ela aprenda a dividir, aprenda a partilhar, é preciso que ela seja ensinada. A criança nasce e ela leva um tempo para entender que ela não é o centro do universo. No primeiro ano de vida, ela faz de tudo para chamar a atenção. No segundo, ela já parte para um momento onde ela vai começar a se defender. No começo, 8, 10 meses, é fácil a criança eu trocar um objeto daquele perigoso ou aquele que é da outra criança que ele não deveria pegar. Agora, depois dos 10, 12 meses, a criança já sabe exatamente o que ela quer. Também ela vai aprendendo outras coisas, como se alimentar, que passa a ser do leite que ela mama sem mastigar, para os alimentos que ela passa a morder. E existe um tempo onde ela também passa a querer sentir com a boca a pele do outro. Então, 10, 12 meses, ela morde o rosto da mãe, do pai, onde ela alcançar, para ter essa sensação, quem é essa pessoa? Que gosto minha mãe tem? Que gosto meu pai tem? E assim nós vamos fazendo o nosso arquivo de memória. É comum também, depois, especialmente as crianças que não são ensinadas o lugar do outro, que ela passe alguma atitude mais agressiva. É difícil dividir o mundo com uma outra pessoa, mesmo que sejam duas crianças. Então, cada uma vai ser dona do universo e a outra também, e por isso cada uma é dona de tudo. E é preciso que se ensine a partilhar, que se possa dizer, você brinca, eu vou contar até 3, 4, 5, você passa para o amiguinho, vai ser muito legal essa troca. Quando temos as pequenas agressões, que seriam daí o tirar o brinquedo do outro ou uma mordida, precisamos ensinar, porque esse seria um movimento natural de defesa. Mas somos nós que temos que dizer, você não precisa disso. Você pode pedir, você pode esperar o seu tempo. Não se assustem com isso, mas pensem, ela precisa aprender a viver com o outro. É isso que vai fazer e construir toda a sua estrutura de personalidade. Eu agradeço a atenção de vocês e espero todos na próxima semana numa nova coluna com um novo tema do Pequenas Conversas. Até lá!
Pequenas Conversas.
O município de Cafelândia, na região oeste do Paraná, criou o programa Cidade Limpa para resolver o problema da alta demanda de limpeza pública do município e da vulnerabilidade social. Em parceria com uma associação de catadores de material reciclável, o projeto criou 47 postos de trabalho e tornou o ambiente da cidade mais limpo.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Para combater a vulnerabilidade social, em 2018, o município de Cafelândia criou o programa Cidade Limpa, com inclusão social e responsabilidade ambiental. Pela alta demanda de limpeza pública, o governo pagava R$ 65 mil reais mensais para empresas terceirizadas que levam o lixo para aterros sanitários. Segundo o secretário de Planejamento, Carlos Eduardo Borges da Costa, o programa Cidade Limpa foi criado por uma necessidade do município.
Foi pela necessidade do município, né? Nós tínhamos a dificuldade da limpeza pública, pois empresas privadas cobravam um preço já visando lucro. Já com esse projeto, através da associação, que ela é sem fins lucrativos, todo o valor recolhido é distribuído entre os associados. A gente resolveu a necessidade do município e também conseguimos aí atender um número significativo de pessoas que estavam em situação de risco.
A iniciativa foi viabilizada pela parceria entre secretarias do município e o Centro de Referência de Assistência Social, que é o responsável por identificar as pessoas que estão em risco de vulnerabilidade. Essas pessoas são encaminhadas para a Associação de Catadores de Material Reciclável Ecoambiental, onde os associados desenvolvem o seu trabalho. Coordenador das equipes, o engenheiro ambiental Gilvano Eleutério explica os serviços prestados.
Ela presta um serviço de coleta de reciclável, coleta de lixo orgânico, poda de árvore, limpeza de boca de lobo, varreção de vias públicas, ela presta todo o serviço terceirizado. Esse projeto é muito importante aqui para a associação, né? E para as demais pessoas do município, né? Que traz renda para o município, deixa o meio ambiente mais organizado, mais limpo também, né?
O orçamento mensal do projeto é de R$ 82 mil, que incluem os contratos de serviços e cestas básicas. Desde a criação da iniciativa, o número de beneficiados subiu de 20 para 67. Maria Olza Eugênio da Costa, beneficiada pelo projeto, explica a importância dele para a sociedade.
Esse projeto foi muito importante e tem ajudado bastante mesmo. ter aumentado a renda. Nós só temos que agradecer o prefeito.
Os bons resultados do projeto garantiram homenagem do Prêmio Gestor Público Paraná, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. Em 2018, o programa Cidade Limpa conquistou o certificado de reconhecimento e, em 2019, a menção honrosa. O prefeito Estanislau Matheus Franos explica a necessidade do prêmio para os gestores.
Os gestores, os municípios, eles precisam do incentivo e esse reconhecimento pelas boas práticas é um grande incentivo para que se continue buscando a perfeição ou as melhorias.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
O Paraná em Rede desta segunda-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Um bom início de semana para você.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.